América do dia 13 de novembro de 2015, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Força Aérea Americana desencadeou ataque para matar terrorista islâmico Jihad e John. Combatentes curdos reconquistam Sinjar ao Estado Islâmico no Iraque. Ataque em Bagdad faz pelo menos 19 mortos. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quilimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wojtek Zorniak, a produção da Isosa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde, depois de vários anos de estabilidade económica, o aumento do custo de vida começa agora a preocupar muitos moçambicanos, tal como refere o William Mapote.
Nos últimos 30 dias, os moçambicanos viram vários produtos e essenciais a subirem de preço, na sua maioria, de forma surpreendente. Do pão à luz elétrica, passando pelos refrigerantes e bebidas alcoólicas, os preços já não são os mesmos, o que para alguns analistas são sinais de tempos difíceis se aproximando.
Recentemente tivemos um anúncio também do aumento no preço do pão, que é também um bem básico de consumo para qualquer ser humano. Isto é aplicável também ao nosso país. Quase dois meses depois, temos aqui o aumento também no preço da energia elétrica. Então, é outro sinal de que o ano está a terminar, mas espera-se que os próximos tempos vão ser de muito aperto para as famílias moçambicanas.
Era Faisal Karsan, economista e docente da Universidade Eduardo Mondlane, a maior do país, partilhando um sentimento que é comum entre vários analistas.
Energia, e já se espera que no próximo ano, ao longo do primeiro trimestre do próximo ano, aconteça a mesma coisa com os combustíveis. Portanto, este é um tema com implicações sociais bastante grandes. Uhum. E isto vai obrigar muito sacrifício por parte das famílias moçambicanas.
Para Karsani, o ponto auge da escalada dos preços poderá ser atingido no início do próximo ano, quando se consumar a já previsível subida do custo dos combustíveis. A escalada de preços em Moçambique é em parte determinada pelo dólar americano, que atingiu nos últimos meses 48 meticais por cada unidade, valor recorde, pelo menos na última década. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Ainda em Moçambique, o governo deu por encerradas as buscas dos desaparecidos num naufrágio em Manica, depois de ter encontrado 11 mortos. André Batista, com pormenores.
O governo declara o fim das operações de busca e salvamento.
Disse Maria Gabriel, chefe da Comissão de Assistência às Vítimas de Naufrágio, criado pelo governo. O governo de Manica atualizou o número das vítimas de naufrágio, adiantando que seguiam a bordo da embarcação 17 pessoas, incluindo 2 tripulantes, tendo 6 sobrevivido ao naufrágio, mas uma pessoa que os dados iniciais, 3 corpos, contra 5 do anúncio anterior, foram resgatados 12 horas após o acidente e as restantes 8 pessoas desaparecidas, 7 inicialmente, em 5 dias de buscas.
Em resultado do acidente, foram resgatadas de imediato 3 pessoas mortas, 6 sobreviventes e 8 dadas por desaparecidas. Na continuidade da operação de busca e salvamento, foram resgatadas até a madrugada de hoje, 12 de novembro, as 8 pessoas dadas por desaparecidas, e sem vida.
Disse Maria Gabriel, assegurando que aos sobreviventes o governo prestou primeiros socorros. Uma embarcação precária, movida a remos, naufragou com 17 crentes da organização religiosa Zion Christian Church, ZCC, de origem zimbabuiana, quando o grupo tentava atravessar a confluência dos rios Revuo, Mesica e Xicamba, no distrito de Manica, para participar numa vigília na outra margem, no distrito de Sussundenga. Entretanto, António Vilanculos, administrador marítimo de Sofala, que investiga o incidente, adiantou que os primeiros resultados da investigação já estão a incriminar algumas pessoas para a responsabilização judicial, apontando como principal causa de naufrágio a superlotação da embarcação.
Que já estamos a começar a incriminar, se nós formos a tirar alguns dados. Mas eu posso vos dizer, nós fizemos uma medição que é 1,3 toneladas. E se nós formos a fazer os cálculos, basicamente, em que nós temos a tripulação, aliás, era de 17 pessoas. 17 pessoas, se nós formos a multiplicar cada um que tem 70 quilos, ora, já estamos a ver que há uma superlotação.
Explicou António Vilanculos na quinta-feira, durante o encerramento das buscas por desaparecidos. Portanto, a polícia de Manica deteve 3 crentes da ZCC, 1 tripulante e 2 proprietários da embarcação que naufragou sábado, fazendo 11 mortos por indícios de negligência no acidente. De Manica, André Batista, para Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Em São Tomé e Príncipe, Agostinho Rita desistiu da corrida à liderança do MLSTP-PSD e uniu-se à candidatura de Elsa Pinto. O acordo de fusão assinado pelas partes foi lido por Elsa Pinto e foi feito depois de os dois candidatos não terem conseguido adiar as eleições diretas para a presidência do partido na oposição, marcadas para este domingo, nem o Congresso, marcado para o dia 29. Oscar Medeiros.
De acordo com um comunicado distribuído à imprensa, os dois concorrentes chegaram a um acordo de fusão das suas candidaturas contra o outro candidato, Aurélio Martins. O anúncio foi feito por Elsa Pinto.
Tendo ambos constatado a valência dessas duas figuras para a honra do MLSTP-PSD, tendo ainda considerado que a unidade entre as duas candidaturas supramencionadas releva a importância dessas diretas para o MLSTP-PSD e para o país, decidiram em comum acordo fundir as duas candidaturas numa única candidatura em torno da camarada doutora Elsa Teixeira Pinto, posicionada no quadradinho número 1.
Os dois candidatos tomaram esta decisão depois de terem proposto sem sucesso o adiamento das eleições diretas para a escolha do presidente do maior partido da oposição de São Tomense. Elsa Pinto conta agora com a ajuda dos apoiantes de Agostinho Rita na corrida à liderança do MLSTP-PSD.
Impulsionar a unidade no seio dos aderentes das duas candidaturas para que, em conjunto, votem massivamente na candidatura única, que significa a dignificação do MLSTP e do país. Finalmente, contamos com civismo e o respeito patriótico e as boas normas de conduta para que estas primeiras experiências das diretas decorram em paz, respeito mútuo para o bem de todos nós.
Elsa Pinto e Aurélio Martins são agora os dois únicos candidatos à liderança do MLSTP-PSD. As eleições diretas terão lugar no próximo domingo e o Congresso está marcado para 29 deste mês. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. O Jornal de Angola revelou hoje que os seus profissionais foram impedidos de cobrir o lançamento da campanha do presidente da UNITA à sua sucessão ontem em Luanda. De acordo com o Jornal de Angola, os jornalistas foram surpreendidos por um membro da organização da campanha do líder da UNITA que os orientou para saírem do lugar. Contactada há momentos pelo nosso correspondente em Luanda, Koko Mukuta, a mandatária de Isaías Chamacuva, Albertina Ngolo, mais conhecida por Navita Ngolo, diz não ter tido conhecimento de nenhuma situação com profissionais do Jornal de Angola, mas revela que alguns militantes não queriam que a TPA cobrisse o evento devido à continuada manipulação daquele órgão. Segundo disse, Navita Ngolo explica que ela mesma falou com jornalistas da TPA que fizeram o seu trabalho.
Na qualidade de mandatária, fui eu outra vez ter com os jornalistas da TPA e dizer que não, a reação foi assim por causa do comportamento, mas que vocês ficassem.
E o que é que aconteceu, com o Jornal de Angola?
O Jornal de Angola, eu não sei como é que ele estava lá. Os militares só trataram da TPA. Agora, se o Jornal de Angola chegou lá e nós tratamos com os da TPA. Estavam eles a filmar, não é? E alguém disse, não, vocês como montam mal, mas inclusive pedimos quem tinha convidado, eles disseram, não, ouviram o ato e tal, mas que eu disse, não, estão lá, nós pedimos, pelo menos desta vez, vocês apresentem bem como deve ser, aconteceu com os jornalistas da TPA, mas que eu, na qualidade de mandatária, retifiquei e permiti que eles ficassem lá até o final, mas que mudassem de postura, sabíamos que não era comportamento de jornalista, mas que é o comportamento da direção da TPA. Portanto, é isto que aconteceu. O Jornal de Angola, se calhar, aproveitou-se só. Eu não me lembro do Jornal de Angola. E se alguém tratou assim o Jornal de Angola, o Jornal de Angola é o tal que detrata completamente quem quer que seja adversário do MPLA. O Jornal de Angola, eu assumo que não. Foi da TPA que estava a filmar. Mas e depois alguém foi dizer, não, vocês quem vos convidou? Alguém perguntou quem foi que o convidou, quem não sei quando. E tinham pedido que se retirassem. Mas eu retifiquei e pedi aos dois jornalistas que eu vi da TPA e pedi que ficaram até o fim, para quem viu.
Era Navita N'Golo, mandatário de Isaías Chamacuva, na corrida à sua sucessão, sobre um incidente com jornalistas ontem no lançamento da campanha do atual líder da UNITA. No seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Esta semana foi divulgado o mapa da violência no Brasil 2015. Os dados mostram que, em 10 anos, aumentou a violência contra as brasileiras negras e reduziram-se os números referentes às brasileiras brancas. O Patrick Vaz tem mais por nós.
46.186 mulheres no país foram assassinadas entre os anos 2003 e 2013. Desse total, 25.637 eram negras, ou seja, 55%. Os homicídios contra as mulheres brancas no período foram 17.500, o equivalente a 37% do total. Nesses 10 anos, a taxa de homicídios de mulheres negras e pardas cresceu 19,5%, enquanto a taxa de homicídio contra as mulheres brancas caiu 11,9%. Em média, 11 mulheres foram assassinadas no Brasil todos os dias. Os dados estão no Mapa da Violência 2015, produzido pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e com o apoio da ONU. O estudo ainda aponta o Brasil como o quinto país mais violento para mulheres em um ranking de 83 nações, que usam dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Conforme a pesquisa, em 2003, a taxa de homicídios de mulheres negras no Brasil era de 4,5 para cada 100 mil habitantes. 10 anos depois, essa taxa subiu para 5,4 para 100 mil habitantes. Por outro lado, houve uma queda na violência contra as mulheres brancas. As taxas reduziram de 3,6 para 100 mil habitantes em 2003 para 3,2 por 100 mil habitantes em 2013. O estudo ainda mostra que, em média, no último ano no Brasil, 405 mulheres receberam por dia atendimento médico na rede pública de saúde porque sofreram algum tipo de agressão. Em 2013, 4.800 mulheres brasileiras foram assassinadas no país. A estimativa é que a metade delas foi morta por alguém próximo da família. Em um terço dos casos, os autores das agressões eram parceiros ou maridos das vítimas. O sociólogo e coordenador desse estudo, Júlio Jacobo, explica por que as mulheres brasileiras sofrem com a violência.
Bom, basicamente que há um enorme processo de recrudescimento no Brasil, do sexismo e do machismo no Brasil, um ambiente muito patriarcalista, digamos, machista. E o movimento das mulheres nos últimos anos foi avançando com medidas protetivas, medidas judiciárias, etc.
Repórter Patrick Vaz.
Durante a sua visita às Filipinas e à Malásia, na próxima semana, o presidente americano Barack Obama deverá focar especialmente a parceria Transpacífico, conhecida pela sigla TPP, como parte do reequilíbrio estratégico americano no sentido da região Ásia-Pacífico. O acordo comercial TPP é fundamental para a nossa visão do futuro da região e do nosso posicionamento na mesma, afirmou a conselheira de Segurança Nacional da Casa Branca, Susan Rice. Os interesses americanos estão intimamente ligados aos daquela região, uma região onde os nossos interesses de segurança se encontram interligados com os nossos interesses económicos, acrescentou Susan Rice. O presidente Obama vai participar na próxima semana na Cimeira da APEC, em Manila, e depois participa na Cimeira da ASEAN, em Kuala Lumpur, durante este seu périplo de 6 dias pela região. Durante as suas reuniões com os outros líderes regionais, Obama analisará temas tais como segurança cibernética, segurança marítima, direitos humanos, contra-terrorismo e mudanças climáticas. Isto, claro está, para além das questões comerciais. A parceria Transpacífico terá, entretanto, que ser ratificada por todos os países membros para poder entrar em vigor. Aqui nos Estados Unidos debate-se com forte oposição no Congresso, que acha que o acordo comercial não protege os trabalhadores e os interesses americanos. Contudo, segundo a Casa Branca, a administração Obama está empenhada na construção de uma economia aberta na região, dispondo de elevados padrões e de regras transparentes que protejam a prosperidade e os trabalhadores americanos. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, advertiu que cerca de 11 milhões de crianças nas regiões oriental e austral da África correm o risco de fome, doenças e escassez de água por causa do fenómeno meteorológico El Niño. Aquele fenómeno deriva do aquecimento da água do Pacífico e pode alterar os padrões atmosféricos através de todo o mundo. O Quênia e o Uganda deparam-se com a possibilidade de inundações, enquanto a África do Sul e o Malawi se debatem já com uma seca. Onesmos Ruiri, o chefe dos serviços de meteorologia do Quênia, relembra os anos de 1997 e 1998, quando se verificou um El Niño mais forte.
There was a lot of rain all over the whole country, which led to destruction of infrastructure, flooding.
Houve muita chuva em todo o país, o que levou à destruição de infraestruturas, inundações, doenças e perda de vidas. O El Niño, em 1997, foi muito forte. Segundo aquele cientista, espera-se que o El Niño deste ano seja do mesmo género. O El Niño ocorre normalmente de 7 em 7 anos e pode alterar significativamente o clima através do planeta. Tom DeLiberto é um meteorologista do governo americano.
When you see this anomalous warming of the ocean temperatures, it can kind of shift around where or how the atmosphere works in the.
Quando assistimos a este aquecimento anómalo da temperatura do oceano, disse DeLiberto, isso pode mudar o modo como a atmosfera se comporta nos trópicos e isso causa um efeito de dominó, afetando os padrões climáticos em sítios distantes do Oceano Pacífico. Durante um ano de El Niño, os países da África Oriental tendem a experimentar forte pluviosidade, enquanto a África Austral tem tendência para ter um clima bastante mais seco do que o habitual. Contudo, nem sempre as previsões se verificam. Em 1997, por exemplo, a esperada seca na África Austral nunca chegou a acontecer. Para além do seu potencial de destruição, o El Niño tem também alguns benefícios, tal como salientou o meteorologista keniano Onesmos Ruri.
What happened is that during El Niño, the weather pattern changes, and for East Africa, we have very warm.
Como, por exemplo, no nordeste do Quênia, onde se tem verificado uma seca. Esperamos esta chuva. As comunidades locais podem construir pequenos canais para aproveitarem a água e esperamos que as pastagens fiquem de novo verdejantes. De acordo com a previsão dos serviços meteorológicos americanos, este ano El Niño poderá ser o terceiro mais forte jamais verificado, mas tal só poderá ser determinado no princípio do ano que vem, quando todos os dados forem analisados. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O leão Cecil já não pertence ao mundo dos vivos, mas a sua morte, resultando de um episódio de caça no Zimbábue, chamou a atenção para a caça de troféus. 4 meses depois, o caso continua a dar que falar, tal como refere o Paulo Oliveira.
A morte do leão zimbabueano Cecil por um dentista americano em julho passado reverberou para além do sul do continente africano e motivou um debate acérrimo sobre a caça de troféus na região. Numa coisa, os dois lados estão de acordo. A morte do leão levou a mudanças e a uma maior sensibilidade sobre a caça de troféus, quer se concorde ou não com ela. O presidente da Associação de Caçadores Profissionais e Guias do Zimbábue, Louis Muller, considera que a publicidade da morte do leão levou a sua organização a fazer uma análise de si própria e a tentar fazer as coisas melhores.
The Cecil effect has affected everybody, not just Zimbabwe. It has affected trophy hunting as a whole in the entire globe.
O efeito Cecil afetou todos, não apenas no Zimbábue, afetou a caça de troféus, levando-nos a compreender que temos de ser transparentes, que temos de ser muito sérios para que o sector não seja afetado por elementos nefastos. Os que advogam a caça argumentam ser uma forma correta de preservar as manadas e Muller salienta que o rendimento da caça ajuda e contribui para o investimento nas comunidades rurais. Um elemento da Sociedade Nacional de Prevenção da Crueldade contra os Animais, Isabel Wenzel, indica que o grupo é frontalmente contra aquele género de caça que denomina de desposto sangrento.
It's caused a huge outcry, but it has forced a few governments to actually sit up and notice that there's something maybe needs to be done.
Wenzel diz que provocou uma enorme revolta, tendo forçado alguns governos a pensar no que é necessário fazer e por que razão isso provocou uma enorme reação pública. O debate ocorreu demasiado tarde para Cecil, mas os humanos argumentam ainda sobre o que aconteceu e como a sua morte mudou a situação.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor está a Voz da América. Os 25 mil homens da Força Africana de Prontidão devem estar operacionais no início de 2016. Aquela força destina-se a reduzir a dependência de tropas internacionais e a reduzir o tempo de reação a crises em África. De novo, Paulo Oliveira.
Qual a razão por que a África necessita de um exército em prontidão e em condições de intervir a qualquer momento? Para o capitão da Marinha Sul-Africana, Jaco Tunisian, a resposta pode ser representada em poucas palavras. República Centro-Africana, Mali...
Yes, the DRC, Sudan... Yes, specifically because of those interventions. All of them
República Democrática do Congo, Sudão, são estes o género de intervenções, todos eles pelas Nações Unidas, à exceção do Sudão do Sul, e a sensação de que a África deveria enviar a sua própria força em vez da ONU. As 5 brigadas da Força Africana de Prontidão, sob os auspícios da União Africana, destinam-se a fazer isso. Tunisian foi o porta-voz militar do mais recente exercício denominado Amani África 2, um jogo de guerra que terminou recentemente na África do Sul. Na medida em que países como a França estão cada vez mais reticentes a enfrentar e ter intervenção direta em África, os analistas consideram que o continente necessita da sua própria força de intervenção. Ninguém contesta que esta situação constitui um enorme desafio, as intervenções militares regionais em África. Tunisian oferece sempre o dinheiro, pois trata-se de uma operação muito dispendiosa financeira e tecnicamente falando. Jackie Sealiers dirige o Instituto de Estudos de Segurança em Pretória e refere que a Força Africana de Prontidão enfrenta um outro desafio, o de tropas enviadas por um determinado país não serem vistas como neutrais.
Regional countries, let's say in the case of Somalia, Ethiopia and Kenya, have a real interest in the political will to intervene.
Segundo ela, casos como a Somália, Etiópia e Quênia existem interesses e vontade política para intervir, mas África não tem financiamento para deslocar tropas, por exemplo, do Ruanda para a África Ocidental. A África do Sul é uma das 11 nações africanas que contribui com tropas, verbas e conselheiros para a força. Outras 10 nações africanas prometeram aderir.
Tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com João Santa Rita.
E nesta página desportiva vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial de 2018, o Mundial de Futebol. Começamos em África. Mau dia para Angola e Cabo Verde. Angola até começou bem em Benguela, mas acabou mal. Marcou logo no início do seu jogo contra a África do Sul. Acabou por perder por 3-1. Jogo em Benguela, como dissemos, agora Angola tem missão impossível para a segunda mão na próxima semana. No outro jogo de hoje, envolvendo um país africano de língua portuguesa, o Quênia bateu Cabo Verde por 1-0. Golo sofrido logo aos 9 minutos custou caro aos Tubarões Azuis. Segunda mão, é terça-feira em Cabo Verde. Ainda hoje, Madagascar empatou em casa com o Senegal a 2 bolas. Há ainda jogos da primeira mão amanhã. A segunda mão desta eliminatória inicia-se já no domingo, quando a Zâmbia receber o Sudão. Zâmbia venceu a primeira mão por 1-0. A recordar, portanto, que os vencedores desta eliminatória se qualificam para a fase de grupos, cujos vencedores apuram-se para o Mundial de 2018 na Rússia. Continuamos com os jogos de qualificação para o Mundial de Futebol, mas mudamos de continente. O grande jogo de ontem era o Argentina e Brasil, mas foi adiado para hoje devido ao mau tempo. Hoje também Peru recebe o Paraguai. Ontem o Equador isolou-se no comando da zona sul-americana de qualificação ao derrotar em casa o Uruguai por 2-1. Terceira vitória em 3 jogos. O Chile empatou em casa com a Colômbia. Ontem a Bolívia conseguiu também o seu primeiro triunfo após 2 derrotas, batendo em casa a Venezuela por 4-2. O Equador tem agora 9 pontos, em segundo está o Chile com 7, seguido do Uruguai, como dissemos, com 6. Na Europa, estamos com os jogos de repescagem para o Euro 2016. Ontem a Noruega perdeu em casa com a Hungria por 1-0. Hoje temos Bósnia e Irlanda e amanhã Ucrânia e Eslovénia e Suécia-Dinamarca. Este vai ser quente. Tribalismo nórdico vai ser bem visível. Basquetebol americano, NBA, o atual campeão, o Golden State Warriors, soma e segue. Ontem, 10ª vitória em outros tantos jogos. Foram a Minnesota bater o Timberwolves 129-116. Stephen Curry, o mais valioso da última temporada, continua em forma. Ontem marcou 46 pontos. Nos outros 2 jogos de ontem, Miami bateu o Utah 92-91. E o Phoenix recebeu o Los Angeles Clippers e ganhou 118-104.
No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. E tempo ainda, amigo ouvinte, para as principais notícias. As autoridades militares americanas disseram que levaram a cabo um ataque aéreo para matar o terrorista islâmico conhecido como Jihadi John, que foi visto em vários vídeos decapitando reféns ocidentais e japoneses. Entidades oficiais disseram não ser imediatamente claro se o militante identificado por serviços secretos ocidentais, como sendo Mohamed Emwazi, morreu no ataque levado a cabo por um avião não tripulado na cidade de Raqqa, na Síria, que funciona como capital do grupo Estado Islâmico. O presidente curdo-iraquiano Massoud Barzani anunciou que combatentes curdos capturaram a cidade de Sinjar, que se encontrava em posse do Estado Islâmico há mais de um ano. Quando o Estado Islâmico capturou a cidade, milhares de membros da minoria yazidi foram mortos ou escravizados. Na Tunísia, onde se encontra o secretário de Estado americano John Kerry, disse estar totalmente confiante que Sinjar será totalmente libertada nos próximos dias por combatentes curdos apoiados pela Força Aérea Americana. Entidades oficiais iraquianas disseram que pelo menos 19 pessoas morreram e mais de 30 outras ficaram feridas num ataque de um bombista suicida contra um funeral xiita em Bagdad. Uma pessoa foi detida por fazer ameaças através dos meios de comunicação sociais contra estudantes negros da Universidade Técnica de Michigan, revelou um porta-voz da universidade. Um proeminente político da oposição do Burundi pediu hoje o envio de forças de manutenção da paz das Nações Unidas para travarem a onda de violência que se vive naquele país. O pedido surge um dia depois do Conselho de Segurança da ONU ter adotado por unanimidade uma resolução que poderá permitir o envio de forças de paz. A União Europeia decidiu, entretanto, evacuar temporariamente as suas famílias e parte do pessoal considerado como não essencial da sua delegação no Burundi. E tempo agora para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta sexta-feira, dia 13 de novembro. O Washington Post afirma a 4 colunas na primeira página: no Iraque, curdos atacam o Estado Islâmico. Quanto ao New York Times, destaca que os curdos conseguiram reconquistar uma estratégica estrada situada no norte do Iraque. Quanto ao Wall Street Journal, refere também este tema precisamente dos avanços curdos no Iraque, dizendo que americanos e curdos avançam contra a cidade iraquiana. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em vlaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. 13 horas e 35 segundos aqui em Washington, lá fora céu pouco nublado, a temperatura é de 16 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, na assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Principais temas do dia: terrorista islâmico conhecido por Jihadi John pode ter sido morto num ataque aéreo. Combatentes curdos recuperaram a cidade de Sinjar. Na capital iraquiana, um ataque suicida matou pelo menos 19 pessoas. 13 de novembro de 2015, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde depois de vários anos de estabilidade, o custo de vida começou agora a entrar numa fase preocupante para o bolso dos habitantes de Moçambique. Detalhes com William Mapote.
Nos últimos 30 dias, os moçambicanos viram vários produtos e essenciais a subirem de preço, na sua maioria, de forma surpreendente. Do pão à luz elétrica, passando pelos refrigerantes e bebidas alcoólicas, os preços já não são os mesmos, o que para alguns analistas são sinais de tempos difíceis se aproximando.
Recentemente tivemos um anúncio também do aumento no preço do pão, que é também um bem básico de consumo para qualquer ser humano. Isto é aplicável também ao nosso país. Quase dois meses depois, temos aqui o aumento também no preço da energia elétrica. Então, é outro sinal de que o ano está a terminar. Mas espera-se que os próximos tempos vão ser de muito aperto para as famílias moçambicanas.
Era Faisal Karsan, economista e docente da Universidade Eduardo Mondlane, a maior do país, partilhando um sentimento que é comum entre vários analistas.
Energia, e já se espera que no próximo ano, ao longo do primeiro trimestre do próximo ano, aconteça a mesma coisa com os combustíveis. Portanto, este é um tema com implicações sociais bastante grandes. Uhum. E isto vai obrigar muito sacrifício por parte das famílias moçambicanas.
Para Karsani, o ponto auge da escalada dos preços poderá ser atingido no início do próximo ano, quando se consumar a já previsível subida do custo dos combustíveis. A escalada de preços em Moçambique é em parte determinada pelo dólar americano, que atingiu nos últimos meses 48 meticais por cada unidade, valor recorde, pelo menos na última década. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. E agora vamos para o Brasil. Foi divulgado esta semana um mapa de violência no Brasil. Os dados mostram que em 10 anos aumentou a violência contra as brasileiras negras e reduziram os números referentes às mulheres brancas. Detalhes aqui com o Patrick Vaz.
46.186 mulheres no país foram assassinadas entre os anos 2003 e 2013. Desse total, 25.637 eram negras, ou seja, 55%. Os homicídios contra as mulheres brancas no período foram 17.500, o equivalente a 37% do total. Nesses 10 anos, a taxa de homicídios de mulheres negras e pardas cresceu 19,5%, enquanto a taxa de homicídio contra as mulheres brancas caiu 11,9%. Em média, 11 mulheres foram assassinadas no Brasil todos os dias. Os dados estão no Mapa da Violência 2015, produzido pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e com o apoio da ONU. O estudo ainda aponta o Brasil como o quinto país mais violento para mulheres em um ranking de 83 nações, que usam dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Conforme a pesquisa, em 2003, a taxa de homicídios de mulheres negras no Brasil era de 4,5 para cada 100 mil habitantes. 10 anos depois, essa taxa subiu para 5,4 para 100 mil habitantes. Por outro lado, houve uma queda na violência contra as mulheres brancas. As taxas reduziram de 3,6 para 100 mil habitantes em 2003 para 3,2 por 100 mil habitantes em 2013. O estudo ainda mostra que, em média, no último ano no Brasil, 405 mulheres receberam por dia atendimento médico na rede pública de saúde porque sofreram algum tipo de agressão. Em 2013, 4.800 mulheres brasileiras foram assassinadas no país. A estimativa é que a metade delas foi morta por alguém próximo da família. Em um terço dos casos, os autores das agressões eram parceiros ou maridos das vítimas. O sociólogo e coordenador desse estudo, Júlio Jacobo, explica por que as mulheres brasileiras sofrem com a violência.
Bom, basicamente que há um enorme processo de recrudescimento no Brasil do sexismo e do machismo. No Brasil, um ambiente muito patriarcalista, digamos, machista. E o movimento das mulheres nos últimos anos foi avançando com medidas protetivas, medidas judiciárias, etc.
Repórter Patrick Vaz.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Não perca na emissão diária da Voz da América.
Ouvintes, acompanha a programação especial da Voz da América. Treze horas, 7 minutos, 40 segundos. Economia com o Eduardo Ferro.
Os preços em Luanda já subiram mais de 12% este ano, até outubro, muito acima do intervalo definido pelo governo para 2015, segundo as últimas informações do Instituto Nacional de Estatística Angolano. De acordo com o mais recente relatório sobre o comportamento da inflação, a variação homóloga dos preços na capital situou-se até outubro em 12,4%, ou seja, um aumento de 4,92 pontos percentuais face ao mesmo período de 2014. O valor acumulado da inflação renovou em outubro máximos dos últimos 4 anos, enquanto em setembro se tinha cifrado em 11,6%. O governo angolano prevê aumentar o estoque da dívida pública no próximo ano para 49,2 mil milhões de dólares, equivalente à metade da riqueza nacional a gerar pelo país em 2016. A informação consta do relatório de fundamentação da proposta do Orçamento Geral do Estado para 2016, que é debatido e votado na Generalidade da Assembleia Nacional a 17 de novembro. Por seu lado, o Fundo Monetário Internacional prevê na sua análise regular à economia e contas públicas angolanas um aumento significativo da dívida pública angolana já este ano, especialmente através da petrolífera estatal Sonangol, esta com um peso equivalente a 14,7% do produto interno bruto do país, desde o segundo semestre de 2014, que Angola vive uma crise económica, financeira e cambial devido à queda da cotação do barril de petróleo no mercado internacional, o que tem vindo a obrigar a aumentar o endividamento público, apesar do corte de um terço na despesa pública projetada inicialmente para este ano. Em Moçambique, cerca de 2 mil pensionistas fantasmas foram identificados só em Maputo no decurso de uma campanha de prova de vida iniciada em julho, anunciou a ministra do Trabalho, Vitória Diogo. Sem avançar os montantes envolvidos, a governante moçambicana espera aprofundar as investigações e responsabilizar os autores da prática. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,07 dólares. A libra estava cotada a 1,52 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 14,32 rand.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Na semana dos 40 anos da independência de Angola, destacamos parte da história da música deste país com o kudurista Tony Amado e com a americana Marissa Moorman, professora de História na Universidade de Indiana, aqui nos Estados Unidos. A professora Marissa Moorman é autora do livro Intonations, sobre a história social da música em Angola, de 1945 à atualidade. Ela realça, entre outros pontos, a contribuição da música para a afirmação da angolanidade.
A música já era importante na vida, né? No dia a dia, na vida das pessoas. Mas tornou-se mais importante quando se combinou com outras cenas, né? com a industrialização, com o facto de desenvolvimento da rádio e de uma indústria de gravação, não é? Já tinha música, né? Já tinha música, obviamente, fora da cidade e dentro da cidade. Dentro da cidade já tinha começado a crescer nos anos 50, numa base diferente, em que se tinha começado a criar uns grupos de música, do que se chama de grupos de música moderna ou música urbana, né? E principalmente a banda ou agrupamento Angola Ritmos. E nestes grupos é que começam a reunir, né, características da música chamada tradicional, ou a música das províncias, e com a música europeia. E nos anos, a partir dos anos 60, estas turmas começam a ficar mais formais, começam a surgir também oportunidades para eles tocarem em mais sítios, porque surgem clubes recreativos e festivais de música nas ruas, os cutunocas. E os agrupamentos, assim, conseguem mais oportunidades para tocarem, para se profissionalizar. Apesar do facto de terem sido colonizados pelos portugueses, não houve muita ligação com a música portuguesa. Quer dizer, as pessoas ouviam música portuguesa, mas também gostavam de outros sons, consumiam música de todo o mundo, ouvia-se música brasileira, ouvia-se música da França, ouvia-se muita música do Congo, ouvia-se a música dos Estados Unidos. E todas estas outras músicas também foram influenciando a forma do que esta nova música urbana foi composta, né? E eles foram imaginando-se num mundo muito cosmopolito de músicos e de música, entenderem-se como pessoas agirem no mundo fora da Angola e no mundo fora do Império Português.
E ao nível de letras, o que é que eles retratavam nas suas músicas?
Obviamente, eles tinham que ter cuidado. Houve uma ambiente político muito repressivo. Então, não houve uma possibilidade de falar diretamente do mundo colonial. Não houve uma possibilidade de lançar uma crítica direta, né? Então, as letras eram sempre sobre as coisas do dia-a-dia. Também as pessoas, era mais sobre o cotidiano. As pessoas queriam... Agora, quando se vive numa situação repressiva, politicamente repressiva, é impossível que estas situações não se reflectam aquele contexto político, de certo modo. Ou quando o Teta Lando cantou O Mal Subiu Meu é para esquecer as minhas tristezas, e todo o mundo sabe que o pai de Teta Lando foi morto pelo Estado colonial, né? As pessoas começam a ligar as coisas.
Um pioso amém, mon pioso amé, una vida que se queda sabe. Mon pioso amé, mon pioso amé, una vida que se fascista. Mon pioso amé, mon pioso amé, mon pioso amé, mon pioso amé. O assobio meu, o assobio meu. Pra esquecer meus pensamentos, um assobio meu, um assobio meu, um assobio meu é pra esquecer minhas tristezas.
Os movimentos de libertação usaram também a música, mas não necessariamente a do circuito urbano.
Foram músicas diferentes, não foram músicas chamadas urbanas, modernas, desse tipo. Eram mais músicas de motivação, músicas para os soldados, músicas mais típicas também destas zonas onde os guerrilheiros estavam a atuar. Então era uma música muito diferente. E, de certo modo, os movimentos estavam desligados destas dinâmicas culturais que estavam a acontecer dentro da Angola, porque houve 14 anos, né, 13, 14 anos de luta, e a comunicação entre as cidades do território em si e os movimentos, que sobretudo estavam baseados fora do território, foi sempre um bocado difícil, também por causa da PID e dos militares portugueses, que estavam investidos em complicar a comunicação com os movimentos e a população dentro do país. Então, eles não usavam sobre estas músicas que estavam a ser produzidas dentro do país. Houve alguns músicos que estavam em Portugal, Bonga, né, que saiu como desportista, e também Rui Mingas. E acho que um bocado desta música que foi produzida fora da Angola foi usado... neste caso pelo MPLA, mas não foi a música que foi produzida em Angola nesta altura que foi usada pelos movimentos. Só depois de 25 de abril, quando os movimentos voltam para Angola, é que começam a entender que os músicos e a música tinham uma importância muito grande na altura.
Naquela roça grande não tem chuva, é suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro e aquele vermelho...
A 11 de novembro de 1975, Angola torna-se independente de Portugal. Na fase de transição, os músicos apoiam os ideais da nova nação. Nos anos 1980, apoiam a ideia de uma nação unida de Cabinda a Cunene. O Estado controla tudo, na fase que os músicos designam de hiato da música angolana.
Hiato.
Nos anos 80, depois começamos a ver uma mudança, uma viragem, em que os músicos e a ideia da música é mais virada para criar uma ideia da nação de Cabinda Cunene, né? E tentam diversificar a música e há festivais de música e uma tentativa de tentar, né, abranger mais gente, mais estilos de música, e em que tem festivais em vários lugares e tentam abrir um bocado e virar dos sons dos anos 60 e 70 para novos sons. Agora, ao mesmo tempo, é claro que as bandas continuam a tocar, mas sem a mesma força do que tinham nos anos 60 e 70. Os merengues, né, tornam-se uma banda importantíssimo nessa altura, nos anos 70 já, mas com mais força nos anos 80. Eles continuam com muita força com Carlitos Vieira Dias e por aí fora. E esta banda também depois viaja por fora da Angola, representando a música e principalmente o samba nesta altura. Mas houve realmente o que é que os músicos chamam o hiato da música angolana neste período, porque eles são vocacionados para fazer outras coisas, né? Também para tentar gerir outros estilos de música ou para trabalhar na cultura e outras coisas. E não há uma mudança em que no mercado da música tornou-se um mercado nacional controlado pelo Estado e uma tentativa de produzir um outro tipo de música.
No final dos anos de 1980, entra na roda a Kizomba. Anos depois, surge o Kuduro. A diáspora angolana, em particular em Portugal, tem destaque na internacionalização destes e outros géneros, com nomes como Tropical Band, Eduardo Paim, Paulo Flores. A nível interno, nomes como Sibem e Tony Amado disputam a paternidade do Kuduro, um estilo que Amado recorda que não foi fácil implantar.
Claro, o orgulho de todos os angolanos, o orgulho de todos nós. É uma tecla que veio bater-se já há muito tempo. Isso é só fruto daquilo que fez no passado, não é? E pronto, agora com a introdução da nossa juventude na Europa e os imigrantes. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que está na Bélgica, que é o Betinho, dançava comigo aqui, hoje é professor, eu vejo na internet, chama-se Eiter. Como ele, há milhares de angolanos no Brasil, nos Estados Unidos, entre por aí fora, e que levaram essa cultura. E a Kizomba é uma dança muito sensual, muito agradável. Não tinha como, eu tinha que vencer. Aliás, deixa só o começo, a Kizomba vai muito mais longe. E eu acredito até que artistas americanos e por aí fora vão engrenar pela Kizomba.
Jovens como Tony Amado contribuem para a internacionalização da música angolana.
Nos anos 80, depois começamos a ver uma mudança, uma viragem, em que os músicos e a ideia da música é mais virada para criar uma ideia da nação de Cabinda Cunene, né? E tentam diversificar a música e há festivais de música e uma tentativa de tentar, né, abranger mais gente, mais estilos de música, e em que tem festivais em vários lugares e tentam abrir um bocado e virar dos sons dos anos 60 e 70 para novos sons. Agora, ao mesmo tempo, é claro que as bandas continuam a tocar, mas sem a mesma força do que tinham nos anos 60 e 70. Os merengues, né, tornam-se uma banda importantíssimo nessa altura, nos anos 70 já, mas com mais força nos anos 80. Eles continuam com muita força com Carlitos Vieira Dias e por aí fora. E esta banda também depois viaja por fora da Angola, representando a música e principalmente o samba nesta altura. Mas houve realmente o que os músicos chamam o hiato da música angolana neste período, porque eles são vocacionados para fazer outras coisas, né? Também para tentar gerir outros estilos de música ou para trabalhar na cultura e outras coisas. E não há uma mudança em que no mercado da música tornou-se um mercado nacional, controlado pelo Estado, e uma tentativa de produzir um outro tipo de música.
Com Tony Amado e Marissa Murman, falamos da música angolana neste espaço de artes que, a fechar, convida Paulo Flores com um abraço do Amâncio Miguel.
Jepe ficou maiado, Laguilu que matou a sombra que assobia. Cadê ganhei coragem e provei aquela gajaja.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em conjunção com a visita de Judith Ullmann, a conselheira especial para os direitos internacionais dos diminuídos, junto do Departamento de Estado, a 3 de novembro, a Embaixada dos Estados Unidos em Addis Abeba prometeu apoio financeiro através do Programa Especial do Embaixador, ou SSHP, e o Plano de Emergência do Presidente norte-americano de alívio da SIDA, ou PEPFAR, a 5 projetos iniciados por diferentes organizações etíopes para trabalho em questões de diminuídos e desenvolvimento. As 5 organizações encontram-se entre 20 novos projetos que alcançaram fundos dos 180 candidatos iniciais. Os programas destinam-se a ajudar os recebedores em instrumentos de apoio, incluindo muletas e cadeiras, a promoção de bibliotecas equipadas com sistema para invisuais e programas de computador para clientes com dificuldade visual e treino de conhecimento, prevenção e serviço de apoio para pessoas diminuídas. Os programas individuais para estas organizações variam entre 8 mil e 25 mil dólares. O total de 90 mil dólares do governo dos Estados Unidos vai ter um impacto positivo no mais de 1 milhão e 700 mil etíopes de várias províncias, através da capacidade dos edifícios e das intervenções de qualidade de vida. Falando na cerimónia de assinatura, a embaixadora dos Estados Unidos, Patricia Ashlock, afirmou que o programa especial do embaixador e os fundos do PEPFAR refletem o compromisso do governo dos Estados Unidos de desenvolvimento económico para as comunidades etíopes mais marginalizadas, incluindo as populações com deficiências. Na Etiópia, o SSHP e o PEPFAR oferecem apoio de curto prazo destinado a beneficiar a comunidade em geral e melhorias sensíveis para a vida das populações. Os Estados Unidos têm orgulho em cooperar com os seus parceiros etíopes na assistência para alcançar o desenvolvimento necessário à população. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão desta sexta-feira, dia 13 de novembro de 2015, chegou ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, votos sinceros de boa noite, até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.